Isso aqui tem que uma vírgula verbal, né?
É, vírgula sonora, na verdade. Porque a vírgula verbal é assim, ó. Viu? Isso foi uma vírgula verbal.
Isso tem que ser o começo do podcast.
Ok.
Você começa, eu começo? Isso já é o começo? Eu nem sei, estou perdido.
A vida é um começo, Greg. E esse é um bom começo de episódio, na verdade. Vamos pedir pro nosso editor deixar esse começo.
Ai, ai.
Então, hoje eu pedi no Twitter alguns assuntos que as pessoas gostariam que a gente conversasse. E o legal dos nossos ouvintes, e eu falo isso de verdade, do fundo do meu cérebro e das minhas sinapses, é que a gente nunca sabe que tipo de pergunta vem. E às vezes surgem algumas perguntas que, parecem bem fáceis de responder. Só que daí, eu vou tentar responder essa pergunta e eu percebo, isso pode ir mais fundo, pera. E assim vai, sabe?
Sim.
A gente acaba entrando numa espiral de dúvidas e coisas que a gente pode ir mais a fundo. E uma dessas perguntas veio do Sweet Mobile Potato 53. Sim, esse é o nome do handle do Twitter. E a foto é uma batata com uma daquelas Lenny Face. Não sei se é da tua época esse meme, Greg, mas... Era um meme legal na internet.
É, Pedro, eu sou da internet, eu conheci esse meme.
Ok, então quem não conhece, procurem Lenny Face.
Enfim, aquela carinha.
A gente tá procrastinando demais, vamos pra pergunta.
Tá.
A pergunta é a seguinte, existe um limite físico pra hardwares, como vocês mesmos já disseram em um podcast anterior. Então, a solução pro progresso tecnológico acontecer seria criar softwares mais inteligentes ou inteligências artificiais que criem outros programas? Ou como vocês imaginam o progresso? Então, só pra esclarecer essa questão, a gente já falou sobre isso em um episódio que existe um limite físico pra nossa computação atual. Da maneira como a gente usa a nossa arquitetura de computação usando transistores para armazenar bits, a nossa informação digital, cabem um certo número de transistores num espaço, sabe? E esse é o que causa o nosso limite tecnológico atual. A gente está se aproximando dele e quando a gente chegar nesse número máximo, digamos, nessa densidade máxima de transistores por uma determinada área, de bits por uma determinada área, a gente meio que cessa o avanço tecnológico no sentido de armazenar informação. É isso, correto, Greg?
Basicamente, existe um limite de comprimento máximo do transistor, que assim, mesmo supondo o caso mais absurdo que a gente ser capaz de manipular átomos individuais, transistores não podem ficar menores que um átomo. Então, dali pra frente, não tem como fazer tecnologias de computador maior, mais rápidas e mais eficientes. Se você quer fazer algo mais rápido, você tem que aumentar o número de transistores e é isso. Não tem como você negociar isso, o tamanho. Então, você tem uma limitação fundamental aí.
Então, uma maneira de a gente tentar sair disso, sabe? De a gente tentar contornar esse problema. A gente poderia mudar a arquitetura da nossa computação. A maneira como a gente faz computadores e faz eles calcularem coisas. Que é uma maneira bastante ineficiente de fazer essas coisas. E como que a gente poderia fazer isso, Greg? Tu tem alguma sugestão que vem em mente?
Assim, para certos tipos de problemas, não todos, dá para usar a computação quântica.
Ah, eu tava esperando muito.
Tu
dizer isso, sabe por quê?
Mas primeiro eu só queria meio que tirar do caminho uns conceitos errados que as pessoas têm de computação quântica, que pelo menos como eu vejo. Porque eu acho que às vezes, principalmente em jornais, e todo mundo sabe a qualidade do jornalismo científico, não é necessariamente muito alta, né? Mas parece que assim, computação quântica é uma tecnologia mágica, que daqui a 50 anos todo mundo vai ser trocado o seu computador de casa por computadores quânticos, que todos os supercomputadores vão ser quânticos e tal, lá e assim por diante. Mas, na verdade, é muito provável que computação quântica funcione mais ou menos como processamento gráfico, placas de vídeos funcionam hoje. Você vai pegar e você vai ter uma placa quântica no seu computador, ou vai ter supercomputadores dedicados a processamento quântico, sabe? Vai ser uma forma de computação e não uma mudança global no paradigma. Mas isso, de fato, pode deixar algumas coisas mais rápido.
E até só deixando claro por que o Greg disse que a gente usaria computação quântica provavelmente como placas de vídeo, é que placas de vídeo funcionam com paralelismo. Elas são feitas para realizar milhares de operações ao mesmo tempo. Tipo assim...
E elas são boas num tipo muito específico de operações, que é, sei lá, somar vetor e multiplicar matriz.
Exatamente. Tá? Justamente
só
por causa
isso.
Desse paralelismo.
É... exatamente. Elas são construídas no hardware para serem boas nisso. Diferente da sua CPU, que ela é construída para conseguir fazer qualquer coisa mais ou menos bem, mas ela não é super boa em nada.
E ela faz muito bem coisas em série. Então, se a gente der uma instrução, um algoritmo, ela vai seguir aquele algoritmo do começo até o fim e, se necessário, repetir. Sim. Só que isso é uma atuação em série. Não é uma coisa que ela pode fazer várias dessas funções ao mesmo tempo.
Sim. Basicamente, uma GPU é um mestre de uma obra e uma CPU é um pau pra toda obra.
Boa analogia, gostei. E até, eu tava esperando tu falar computação quântica, porque justamente as pessoas, assim, entendem muito errado computação quântica. Inclusive, eu acho que a gente devia fazer um vídeo no Ciência Todo Dia sobre isso. E...
Eu também acho. Eu acho que eu preciso de tempo na minha vida pra pesquisar isso primeiro, mas a gente tenta quando der.
Quando eu tentei te induzir a falar computação quântica, na verdade foi para jogar aqui na roda do Sinapse o fato de que a computação quântica, na verdade, ela é muito menos eficiente energeticamente do que os nossos computadores atuais. E isso é incrível. E tem mais um problema, que é a taxa de bits perdidos.
Ah, sim, sim. Isso é até uma das questões, acho que em aberto. Porque acho que o que está em foco na pesquisa de computação quântica hoje em dia é justamente tentar descobrir como fazer coisa... redescobrir as coisas importantes de teoria de informação. Resultados que a gente já tem em computação clássica, como, por exemplo, como corrigir erros em transmissões de longa distância, como compensar por perda, como garantir que não houve perda, e tentar redescobrir como a gente faz isso no paradigma de computação quântica. E isso é algo que nem todos esses resultados que são considerados fundamentais na teoria de informação clássica, a gente ainda não tem eles na teoria quântica.
Então, e uma quantidade extremamente importante, uma grandeza importante pra gente levar em conta aqui, é uma grandeza chamada Bit Error Probability, BEP, é a abreviação dela. Ou a probabilidade de erro em bit, talvez seria assim.
Uhum, é, a probabilidade de que um bit vá de 0 para 1 via mágica quântica.
É, e justamente, por exemplo, se a gente tem uma transmissão de computador, por exemplo, internet passando pelo nosso cabo, a gente quer que essa transmissão aconteça com o menor erro possível, a gente não pode ter bits que mudem de 1 para 0, porque isso pode literalmente invalidar os nossos processos, os nossos computadores, isso pode fazer a famosa tela azul.
Dá problemas, é. Mas aí que vem a parte crucial. A gente sabe que isso eventualmente acontece.
Exatamente.
Por uma razão ou por outra.
Exatamente.
Então a pergunta é, como a gente compensa por isso, sabe?
Eu fiquei com essa dúvida. Como que a gente compensa por isso?
Existem diferentes formas de fazer isso. A mais óbvia seria a redundância, que é você ter a mesma informação guardada em dois lugares diferentes. E elas ficam se comparando para garantir que não houve nenhuma perda. Ou também pode fazer que nem... basicamente que nem cartão de crédito, em que existe alguma fórmula que a soma dos números ou o produto tem que satisfazer. E se não está satisfazendo essa fórmula, você sabe que houve algum erro. Inclusive, você sabe o que é Sudoku?
É, eu sei, aquele jogo que as pessoas mais idosas jogam. Desculpa se tem alguém novo
então,
aí que joga.
Então, deixa eu explicar como é o Sudoku. Você tem, basicamente, 9 linhas e 9 colunas com 9 lugares. E o seu objetivo é completar a tabela com números de 1 a 9, dígitos de 1 a 9, de forma que nenhuma linha, coluna ou subbloco do Sudoku existam números repetidos, certo?
Ok.
E isso é uma regra de construção, certo? Então, se eu te dou um Sudoku pré-montado com apenas uns 10, 11 dígitos, se você sentar com ele e gastar uma hora da sua vida, você consegue montar a tabela inteira desses 9 pontos de informação. E muitas vezes o que a gente faz com dados é similares. A gente manda os dados num padrão conhecido. E mesmo que a gente perca alguns dados, a gente tem as regras para reconstruir os dados originais enviados. Entendeu?
Eu acho que eu entendi.
É assim, se você não sabe muito bem como é Sudoku,
eu vou procurar vídeos na internet depois.
Meio vaga. Mas basicamente Sudoku é o algoritmo de reconstrução de dados. Só que os computadores fazem isso em 3 dimensões, por exemplo.
Isso me lembra
algumas
um vídeo
variações
que eu vi uma
disso.
Vez de alguém com muito tempo livre minerando bitcoins usando lápis e caneta e papel.
É similar.
Sabe?
é similar.
Isso é interessante. Mas, então, ok, já que o limite físico de armazenamento de dados é uma coisa que a gente vai atingir, não importa o quê, vem a próxima parte da pergunta. Como que a gente pode fazer pra contornar esse problema e gerar progresso nisso, sabe? Como que a gente pode fazer pra não chegar nesse limite?
Então... computador maior.
Além disso...
acho que é o que tem.
Vamos supor, Greg, que a gente ache a melhor maneira do universo de armazenar informação. Qual seria?
Assim, você quer a melhor, assim, independente de tecnologia?
Esqueça a tecnologia, esqueça possíveis e eventuais dificuldades.
Seria armazenar informação na superfície de buracos negros, eu acho que o que você quer que eu fale.
Ok, Greg, não, isso foi um pouco além do que eu imaginava.
Ah, tá. Porque, assim, fisicamente falando, esse é o jeito mais eficiente.
Inclusive, eu acho que a gente pode depois, daqui a pouco, comentar o paradoxo de informação em buracos negros. Acho que isso seria interessante.
Eu já aproveito e explico por que buracos negros são os melhores bits do mundo.
Ok, mas não. Na verdade, eu fiquei sem ação agora, porque eu pensei que tu ia falar fótons. E eu ia justamente comentar que não dá pra armazenar informação em fótons, mas dá pra transmitir informação com fótons.
Não, mas agora o que isso me deixou pensando. Não, mas acho que não funcionaria igual, porque. Porque você ia ficar dando entropia pro sistema e ia destruir o estado. Mas enfim, boiei aqui.
O ponto é que mesmo com o universo, com a maneira mais eficiente de armazenar informação, ainda assim existe um limite físico desse armazenamento. Porque informação corresponde a um aumento na entropia do sistema. Informação tem um correspondente físico, uma energia. Energia equivale à massa.
Basicamente, informação é simplesmente uma ordenação específica de alguma coisa. E essa ordem específica, para você pegar o seu computador e mudar os uns e zeros, você gasta energia. Então, toda vez que você grava informação, você... Na verdade, quando você deleta, mas enfim, quando você modifica a informação, você emite, aumenta a entropia.
Sabe, se eu fosse fazer uma tatuagem, Greg, a tatuagem que eu faria seria S igual a K logaritmo natural de 2. Porque é o limite físico mínimo de aumento de entropia num sistema pra deletar um bit de informação.
Sim, sim. E muitas outras coisas. Mas, enfim.
Então, se a gente conseguisse usar a melhor maneira possível de armazenar bits, ainda assim a gente chegaria num ponto em que a gente teria tanta informação, tanta, sei lá, aumento de entropia e energia condensada em um lugar só, que a gente geraria um buraco negro. Por causa de informação.
Sim, exatamente. Informação também... Exatamente. Informação contém energia, né? A gente precisa modificar o mundo físico para criar informação. E vai chegar num ponto que você vai ter botado tanta informação, que vai ser tanta energia necessária, e que você vai ter feito um buraco negro de energia.
Inclusive, isso me lembra daquele número de Graham, o maior número já pensado. E...
É o maior número que já foi usado em uma demonstração matemática.
É verdade, que eu posso pensar em Graham mais um, Graham mais dois.
É, exatamente.
E pensar em números. Ok, eu estava muito equivocado.
Sim, mas esse número, ele tem tantos dígitos que se você conseguisse pensar em todos os dígitos deles ao mesmo tempo, a sua cabeça ia virar um buraco negro, porque seria muita informação
condensada
num
em um
espaço
pouco
muito pequeno. É.
Sabe, é por isso que eu não sei o que sentir com esse podcast. Porque a gente começa falando uma pergunta que foi feita despretensiosamente, de maneira simples, no Twitter. E a gente acabou passando, tipo assim, 15 minutos conversando sobre a estrutura fina do universo, sabe? Então, obrigado, Greg, por essas experiências maravilhosas.
Eu que agradeço pela oportunidade de compartilhar essas frustrações da realidade com todos os nossos ouvintes. Então, Pedro, eu acho que o começo do nosso podcast foi sugestivo pro próximo tema já, né?
A gente meio que deixou, assim, na cara do que a gente falaria logo em seguida, porque meio que é obrigatório falar de buraco negro de informação.
A gente citou duas vezes por duas razões diferentes, sim. E você começa ou eu começo? Acho que você começa.
Não, na verdade, eu acho que você pode começar e eu quero fazer um follow-up pra sua descrição.
Tá, então você quer que eu explique por que computação na superfície de buracos negros é a mais eficiente do mundo possível, do
universo?
Na
verdade, eu queria que tu me explicasse buracos negros de informação e o paradoxo da informação, mas a tua proposição me deixou muito mais interessado. Então, por favor, me explica.
É que, basicamente, é relacionado ao paradoxo de informação, né? O que a gente supõe que é verdade é o seguinte... Que informação, no fim da história, não pode ser destruída. Isso é, vamos supor que um macaco está caindo num buraco negro, ou uma bola, ou qualquer coisa. Algum objeto está caindo num buraco negro. É, pra gente que tá fora do buraco negro, por causa do jeito como dilatação temporal funciona, a gente nunca vê esse objeto atravessar pra dentro do horizonte de eventos, certo?
Na verdade, até se alguém quiser visualizar mais ou menos o que aconteceria, vamos supor que a gente estivesse no lado de fora de um buraco negro e um objeto começasse a cair. Ele ia caindo, obviamente, só que ele, tu ia ter a sensação de que ele tá desacelerando e ia chegar num ponto em que ele ia ter um redshift e ele ia começar a ficar cada vez mais tênue, cada vez mais...
A luz que ele emite ia começar a ir pro vermelho até que ele lentamente vai ficando transparente. E a luz que ele emite passa a ser ondas de rádio e assim por diante. Cada vez coisas menos energéticas. E no fim ia parecer que ele sumiu. Mas se você, sei lá, tivesse a visão divina, em que você vê todos os comprimentos de onda, você veria que ele nunca de fato atravessou o buraco negro. Do seu referencial, parece que ele está sempre chegando cada vez um pouco mais perto do horizonte de eventos, mas nunca é de fato, atravessa. Então, dessa forma, parece que não importa o que caia no buraco negro, a informação desse objeto que ele carregava não pode ter sido perdida. Ela tem que ter ficado na superfície de um buraco negro.
Ok, isso faz total sentido.
Então, agora, o que acontece? Um buraco negro, ele tem, então, por consequência, um buraco negro tem a informação de tudo que está dentro dele, certo?
Perfeito.
Porque do nosso referencial. Mas, por consequência, como a gente já falou na última sessão, conforme você vai compactando informação, você pode gerar um buraco negro se você compacta uma quantidade absurda de informação.
Ok.
Só que se você conseguisse, de alguma forma, acessar a informação na superfície de um buraco negro, você poderia compactar o limite físico possível de informação num único lugar, criar um buraco negro e usar o buraco negro de disco rígido. E você não conseguiria um disco rígido melhor que esse.
Quanta informação pode caber num buraco negro?
Não sei, mas eu sei que... Eu posso... Enfim, explique o paradoxo da informação, Pedro. E eu vou pesquisar esse dado.
Caralho, eu tô pensando em como que eu vou explicar isso de uma maneira não complexa, velho.
Ah, é fácil, Pedro.
O quê?
O número de bits é simplesmente a entropia dividido por KLND2 no buraco negro.
Eu realmente espero que o Serapis coloque na edição do episódio tu falando que é fácil, Pedro. É só entropia dividido pela área do horizonte de eventos.
Ah, vai dar uma fórmula bonita até. Vai ficar KB, pi... Não, vai ficar pi raio de Schwarz ao quadrado dividido por... Dividido pela... Nossa, que fórmula bonita, Pedro. Porque fica dimensional. Enfim. Vai ficar pi a razão do raio de Schwarz pelo raio de Planck dividido pela lente 2.
Eu acho que tu é a única pessoa apreciando o quão bonito isso é, Greg.
É que dá muito certo, porque fica dimensional, né? Como você esperaria de uma quantidade de informação.
Ok,
apesar que eu não sei se a unidade tem bits, mas enfim.
Mas nós temos um grande problema.
Qual o grande problema, Pedro?
Pensem em informação como uma quantidade intrínseca do universo. Uma espécie de energia. Lembrem de Lavoisier, que dizia que...
Até porque é, né? Como a gente já falou, a informação tá relacionada diretamente com a forma que um objeto está estruturado, com a forma que um sistema está configurado. Essa configuração que guarda a informação. Só que para chegar nessa configuração foi gasta uma energia. E a relação é bem precisa. Mas enfim.
Perfeito. Mas pensem em informação como, sei lá, pensem em uma sala fechada, sem janelas e sem portas. E dentro dessa sala tem 5 bolas. Sempre vai ter 5 bolas nessa sala. Você pode entrar, mudá-las de lugar, você pode quebrar as bolas no meio. Mas no fim, sempre vão ter as mesmas 5 bolas, por mais que você mude elas ou corte elas no meio. Enfim, você tem 5 bolas na sala. A moral da história é que não se pode perder isso.
Não importa como você tenta esconder elas, se eu botar o Sherlock Holmes lá, ele vai conseguir, no fim das contas, deduzir que no começo de tudo haviam 5 bolas lá.
Buracos negros, surpreendentemente, parecem violar isso e gerar um paradoxo físico. Porque quando uma partícula cai dentro de um buraco negro, por exemplo, os números quânticos dela deveriam continuar como uma propriedade, sabe? Isso é informação. Deveria simplesmente não pode desaparecer do universo.
Isso é análogo à energia, né? A energia da partícula não pode ter sumido, a energia de rotação dela não pode ter sumido... O campo magnético dela não pode ter sumido.
Mas existe uma coisa que já virou vídeo no Ciência Todo Dia, que é a radiação Hawking. E o que a radiação Hawking faz, basicamente, é criar um mecanismo para buracos negros evaporarem ao longo do tempo. E se um buraco negro evapora ao longo do tempo, significa que ele está emitindo energia, perdendo energia. E para ele fazer isso, ele precisa ter essa energia em primeiro lugar, que seria, por exemplo, as partículas que caíram ou estão em direção ao horizonte de eventos, já que elas nunca caem lá. Só que esse mecanismo de radiação de Hawking, ele funciona criando pares de partículas virtuais. Então, uma partícula desse par cai no horizonte de eventos de volta e outra sai e existe por alguns momentos e desaparece. O grande problema é que essas partículas virtuais parecem não ter nenhuma relação com a matéria ou qualquer outra coisa que tenha caído dentro do buraco negro, sabe? Então, parece que, de fato, aquela informação das partículas que caíram dentro do buraco negro foram perdidas, não são mais as mesmas. E isso é um paradoxo físico.
Sim, é, isso é um problema em aberto aí ainda, né? Como a gente concilia essa radiação, que parece não carregar nenhuma informação, com o fato que informação e energia deviam ser conservadas? Energia ainda acaba conservado, né? Mas, por exemplo, quando uma partícula cai no buraco negro, ela cai com uma certa energia magnética, uma certa energia gravitacional, uma certa energia rotacional. Só que quando a energia dela é cuspida pela radiação Hawking, a partícula cuspida não parece ter informações sobre a quantidade de energia rotacional, gravitacional ou magnética da partícula que caiu originalmente. Então, isso é um problema.
E eu até encorajo quem estiver ouvindo esse episódio a entrar na página do Wikipedia de buracos negros, o paradoxo de informação de buracos negros, e olhar o tanto de soluções postuladas que existem para esse problema. Não são poucas, são, tipo, muitas. Inclusive, aqui, uma menção honrosa ao postulado de que a informação que cai dentro de um buraco negro é armazenada em um universo bebê que se separa do nosso próprio universo. Eu gostei muito dessa hipótese.
Pedro, para nossa sorte, a gente recebe muitos e-mails maravilhosos dos ouvintes, mas alguns deles tentam meio que roubar um pouco. Em particular, um cara aí mandou 10 perguntas, mas como eu sou um cara, como a gente ama nossos fãs, eu vou escolher um número de 1 a 10, Pedro.
8.
8. Ah, nossa,
Eu escolhi a mais difícil,
assim,
Greg.
Não, eu acho que essa é a pergunta que eu consigo ficar falando por uma hora seguida, se você quiser.
Não.
Mas enfim, o e-mail é do Lucas Aquino, me chamo Lucas, acompanho o podcast e fico fascinado pelos debates que são sempre evitados no meio acadêmico. Não sou de exata, sou formado em Direito, mas me interesso pelo assunto, principalmente por astronomia. Aqui estão algumas perguntas que me acompanham, vai de 1 a 10, pergunta 8, Pedro. É possível que exista um determinado espaço sem nenhuma partícula, um nada verdadeiramente absoluto?
Vácuos quânticos.
Também dá pra ir pra esse lado.
Ok, por qual lado eu abordaria essa pergunta?
Tem tanta coisa pra falar, mas eu vou, já que você deu esse chutinho aí, eu vou falar um pouco de teoria quântica de campos e vácuo quântico.
Por favor,
certo?
Isso é o que tu é especialista, vai em frente.
Não, eu não sou especialista nisso, gente. Eu sou assim, eu fiz uma matéria na pós, só isso. Não sei nada, assim, se por si massa, assim.
Efeito Dunning-Kruger.
Mas enfim, vamos falar um pouco de besteira aqui. Vamos lá. Basicamente, no começo da década de 30, 40, estava surgindo a necessidade de uma teoria quântica que levasse em conta a relatividade, certo? E o que em específico da relatividade tinha que ser levado em conta? Segundo a relatividade de Einstein, energia igual a massa vezes velocidade de luz ao quadrado, é igual a mc ao quadrado, a fórmula famosa. Ou seja, se você tem energia suficiente, é possível que novas partículas surjam dessa energia. Isso deveria ser uma possibilidade.
Inclusive, só fazendo parênteses, quando a gente calcula na faculdade aniquilação ou surgimento de pares de partícula, a gente justamente leva em conta essa equação para ver se a soma das energias ou massa do início e do fim é a mesma, porque senão a gente está fazendo alguma coisa errada.
Exatamente. Então, o que acontece? Para resolver esse problema, foi eventualmente a gente chegou na teoria moderna da quântica, que é a teoria quântica de campos. E basicamente, ela resolve esse tipo de problema, e se uma partícula bate na outra com energia suficiente para novas partículas surgirem? E ela realmente é muito boa em resolver esse tipo de problema. Tanto que ela tem a previsão numericamente confirmada até o maior número de casas decimais. 10 na 11 casas de precisão. Não, 11 casas decimais de precisão, se eu não me engano. É 10 na 11, não dá nem pra medir, né? Mas enfim. Ela também previu a existência do bóson de Higgs e diversas outras partículas que foram detectadas. E é a base do modelo padrão de partículas, que é o melhor modelo que a gente tem para descrever diversos fenômenos em física quântica, física de partículas, núcleos atômicos e várias coisas do gênero, certo? Certíssimo. A ferramenta fundamental dessa teoria é um campo quântico. E o que esse campo representa, assim, na forma mais simplista possível? É o seguinte, como você tem que ter a chance de criar uma partícula quase que do nada, o campo basicamente representa a probabilidade de uma partícula ser criada, certo?
Então, uma espécie de campo de probabilidade.
É bem isso, sabe? Então, assim, sempre que acontece alguma interação entre duas partículas, é possível que isso já existe, é quase como se houvesse espalhado pelo universo essas esse vazio de partículas a que em todo instante pode surgir uma partícula.
Ok, isso impossibilita um espaço completamente vazio.
Exatamente. E até porque nada na quântica, nada é perfeitamente parado, né? Porque tem o princípio de incerteza. Então esse campo não pode estar perfeitamente determinado como sem partículas. Devem ocorrer flutuações quânticas que gerem, mesmo sem energia, pares de partícula e antipartícula que se aniquilam.
E isso pode acontecer a todo momento.
Isso pode acontecer a todo momento. Em geral, está acontecendo a todo momento. Tanto que existem contas famosas nessa teoria que, se você não leva em conta a probabilidade de uma partícula interagir com essas partículas virtuais, que não partículas virtuais, mas esses pares que se criam e se aniquilam, a conta dá meio errado. A conta dá que tudo tem energia infinita ou algo assim.
O efeito Casimir é uma consequência disso, não é?
Eu acho que efeito Casimir é uma consequência disso até onde eu sei, que é uma forma de medir justamente isso, mas eu não sei se já foi medido experimentalmente. Foi medido. Em 1997, basicamente, se você bota duas placas, dois planos paralelos a uma distância pequena, por causa do jeito que os campos funcionam, existem mais pares de partícula e antipartícula sendo criadas fora dessas placas do que entre elas. Então vai existir uma força que tenta juntar elas. Mas sim, a força é minúscula, minúscula, sabe?
É extremamente difícil de medir isso experimentalmente, de fato.
Então a ordem de distância que as placas estavam para eles conseguirem fazer essa medida era 0,6 micrômetros. Isso é 6 vezes 10 na menos 7 metros.
Caramba, isso é muita precisão no experimento.
Então, bastante, bastante afiado, assim. Isso é, assim, uns 1000 átomos de distância, mas enfim.
Isso me faz refletir sobre uma coisa que a gente sempre ouve nas aulas de física. Todo exemplo que a gente tá fazendo, sei lá, no vácuo, por exemplo, a gente começa a frase com considere um vácuo ideal, ou um vácuo perfeito. Se existe um adjetivo na palavra vácuo, é porque, na realidade, ele já não é perfeito. Então...
Já tá simplificando, né?
Eu acho que a teoria quântica de campos acaba de, tipo assim, dar uma resposta bastante satisfatória de que não existe vácuo perfeito, não existe um espaço sem matéria, absolutamente.
Sim. A pergunta que eu acho também interessante, que eu consigo falar por uma hora, mas eu vou tentar me conter aqui, é o seguinte. É meio que virar essa pergunta. Se não existisse matéria no universo, ainda existiria espaço?
Essa pergunta é boa.
E é engraçado porque essa pergunta parece meio inútil, sabe? Tipo, não, mas que pergunta idiota, sabe? Ela não tá associada com nada importante. E é aí que você se engana, meu caro ouvinte. Uma pergunta perfeitamente equivalente a essa, e que chega nas mesmas consequências, é o seguinte. Os objetos na sua frente ficam parados, certo? Eles só começam a se mover se você empurra eles e cria uma velocidade nele, certo?
Perfeito.
Só que se não houvesse atrito ou alguma outra força para parar ele, eles nunca parariam de se mover, né? Eles continuariam a se mover indefinidamente.
Isso.
Certo? Ok, velocidade é simplesmente a variação da posição, correto?
Já vi onde tu quer chegar.
Certo?
Certo.
Então, e daí tem esse efeito esquisito, que se a gente tá se movendo, por exemplo, num avião a 900 km por hora, na Terra girando ao redor do Sol, como esse movimento é basicamente constante, a gente não sente esse movimento. Ou seja, a velocidade não parece existir por si só. existe somente velocidade relativa entre dois objetos, certo?
Boa sacada, certo.
Mas agora, se a gente pega a variação de velocidade, que é a aceleração, isso não é o caso. Se a gente está acelerando, independente de como, a gente sente. A gente sente toda vida que o elevador começa a subir, toda vida que o carro faz uma curva, toda vida quando o avião pousa. E se a Terra parasse de girar, a gente ia sentir também.
É, inclusive, a gente sente, tipo, forças fictícias, como a força centrífuga dentro de um carro.
Exatamente. Força fictícia é um nome meio sacana, mas enfim. É... A gente sente alguma força esquisita. Mas enfim, E a questão de... E a pergunta é, por que que velocidade e aceleração são tão diferentes? Por que que velocidade é só relativa e a aceleração parece ser absoluta?
Essa é a hora que eu pergunto por quê.
Então, a gente não sabe essa resposta. Mas o debate dessa pergunta levou a essa pergunta que eu fiz no começo dessa sessão, que é... Se não houvesse matéria, teria espaço?
Eu não vejo uma coisa como sendo impedimento da outra.
Mas, então, as duas perguntas estão relacionadas, sabe? Se você resolver uma, você resolve a outra.
Ok, tu tem alguma tentativa de solução?
Tem. Não solução. Eu consigo só relacionar as duas perguntas.
Ok, por favor.
Mas, basicamente, o argumento principal é o seguinte, certo? Existem duas possíveis soluções para isso. A primeira é a solução do Newton, certo? Que é qual que é a solução do Newton?
Espaço absoluto?
Exatamente. Que a gente só percebe as coisas erradas. A velocidade é, de fato, absoluta. E a gente só não consegue perceber isso porque a gente tá meio que em cima da Terra, que tá em cima do Sol, e como tudo tá se movendo muito ao nosso redor, a gente não tá nesse referencial absoluto e original do universo através dos quais as forças se movem. Com velocidade absoluta. Mas basicamente para o Newton, existe este referencial absoluto sem a necessidade de haver objetos relativos. Existe um ponto em relação ao qual todos os objetos ou se movem ou estão parados e ponto final. E a velocidade relativa entre eles é só a diferença de velocidade em relação a esse espaço absoluto, esse referencial central de tudo.
Perfeito.
Então, mas se existe esse referencial absoluto, como esse espaço absoluto, então os objetos podem se mover sem a necessidade de movimento relativo. Eles podem se mover por si só, de certa forma, ou só em relação ao espaço. Então, se isso fosse verdade, existe espaço, mesmo que não exista matéria. Porque ali tem um espaço que precede a matéria. Um espaço que é mais fundamental que o movimento dos objetos e do tudo que existe.
Isso parece tão errado.
Então, a segunda alternativa é a alternativa maquiana, que o Einstein é bastante fã no começo da carreira dele. Que é basicamente a ideia de que não é assim que a coisa funciona. É o contrário. A velocidade que tá certo. Tudo tem que ser relativo. A ciência só mede coisas relativas. O tempo é simplesmente quanto um ponteiro no relógio se moveu, sabe? É simplesmente uma forma de relativizar o espaço, o tempo. A gente nunca mede nada de verdade, a gente só mede a relação entre objetos. E a aceleração, de algum jeito, tem que ser da mesma forma. Por mais que o Mac não soubesse como, digamos, modificar a física para que a aceleração também fosse relativa. E foi, em parte, essa busca, a ideia de tornar a aceleração igualmente relativa, equivalente à velocidade, que levou Einstein a desenvolver a teoria da relatividade geral, em que ele transforma e que ele mostra que é equivalente à existência de aceleração e gravidade.
Só que, ainda assim, ele não resolveu o problema do Mac.
Não. Mas você vê que ele botou mais coisa no buraco, porque agora essa pergunta tá ligada com a natureza fundamental da gravidade.
No caso de gravidade, tá intrinsecamente relacionada ao espaço?
A aceleração, que tá intrinsecamente relacionada à natureza do espaço. O que o Einstein gostaria que fosse verdade, e que ele até tentou mexer com a teoria dele para tentar ver se era, é o seguinte, que basicamente a gente não tem uma boa explicação pra inércia, sabe? Por que que as coisas resistem a serem aceleradas, certo? E qual que era a proposta meio que mackiana dessa pergunta? Era a seguinte, que a inércia de um corpo é devido à distribuição de matéria do resto do universo.
Então, em um universo sem matéria, inércia não existiria, porque não existe outra matéria para ser comparada e gerar a inércia sobre um corpo qualquer.
Só que inércia é resistência a ser acelerado, não?
Sim.
Só que aceleração é equivalente, na teoria dele, à gravidade, certo?
Sim. Peraí, na teoria do Mac ou do Einstein?
Na teoria do Einstein.
Ok, sim.
Só que Gravidade não é nada mais que a curvatura do próprio espaço, né?
Eu só tô concordando, Greg.
Então, se não houvesse aceleração, equivalentemente não haveria gravidade e não haveria nem o espaço. Então, se não, segundo essa lógica, seguindo assim, um longo caminho, se não houvesse matéria, não deveria haver inércia e, por uma consequência da teoria da relatividade geral de Einstein, não deveria existir nem mesmo espaço. Então, dessa forma, a existência de matéria implica na existência do espaço e vice-versa.
Isso é lindo.
É absurdamente bonito, né? Então, não é à toa que o Einstein estava atrás dessa questão aí, porque seria a gente pega um monte de pontas em aberto e responde ela com uma pergunta, com uma resposta maravilhosa que não, tudo se implica. Matéria e espaço são, na verdade, a mesma coisa.
Eu acho interessante que isso é uma conclusão, tipo assim, bastante... Ela é muito groundbreaking, assim, por exemplo. Ela muda a nossa visão do universo. E a busca por essa resposta, ela é incrivelmente honrosa, digamos. Eu tô na falta de palavras melhores pra isso. Só que ainda assim, na história da ciência, a gente interpreta essas tentativas de Einstein de entender o universo dessa maneira como uma perda de tempo. Eu acho isso muito triste, sabe?
Eu gosto muito dessa história das motivações filosóficas do Einstein. E do Newton também, porque elas mostram a humanidade que às vezes a gente esquece que esses gênios têm, né? Porque, por exemplo, a ideia de espaço absoluto do Newton não era motivado por alguma intuição física maravilhosa. Era motivado pelos ideais religiosos dele. Essa ideia de espaço absoluto ele tirou de um teólogo que ele gostava. Enquanto Einstein tirou a ideia que motivou a teoria mais revolucionária da vida dele, segundo ele mesmo, ela foi principalmente motivada pelas convicções filosóficas do Einstein. E isso é muito bom de ver que a ciência não é feita por cientistas robóticos, sabe? Cientistas também têm vontade, também têm motivação, também têm paixão no seu cerne. E muitas vezes, e por mais que às vezes isso é mal visto, ah não, você tá fazendo ciência por motivações filosóficas ou religiosas ou caramba, às vezes isso dá certo, sabe? Às vezes tem uma pessoa apaixonada por uma ideia que não pode ser respondida pela ciência, acaba causando ela fazer ciência melhor do que os outros.
Até porque,
por alguma
fundamentalmente,
razão.
A ciência é um método e quem faz ela são humanos. Então, tipo assim, não existe nenhum impedimento para a própria ciência de alguém ter convicções filosóficas, políticas, religiosas, ou seja o que for,
sim,
sabe?
Sim, sim. E exatamente. E as pessoas vão ter, porque elas são pessoas. Pessoas não existem no vácuo.
Eu gosto muito quando tu fala desse exemplo de pessoas não existem no vácuo, porque ele cabe a muita coisa na vida, sabe? Tipo assim.
É muito fácil esquecer, né, que as pessoas meio que... Sabe, todo mundo tem uma história e todo mundo é mais influenciado pela nossa história e pela nossa biologia e por tudo mais que a gente mal nota isso, sabe?
Eu, inclusive, isso é uma coisa, uma perspectiva que eu tento mudar um pouco com os meus vídeos. E eu tô ciente, tipo assim, dessa visão histórica da filosofia da ciência, quer dizer, da história da ciência que ficou por muito tempo, de que, sei lá, Einstein, Laplace, etc., são gênios indomáveis e todo aquele estereótipo, sabe? Eu não quero passar isso nos meus vídeos.
Sim.
Por isso que tem tanto essa preocupação histórica do contexto, sabe? De olhar pra Newton falando do referencial absoluto, que seria o referencial onde Deus existia, e não rir disso por ser uma ideia absurda fisicamente, e sim sentir empatia entender por que ele chegou nisso, sabe?
Sim, exatamente, sabe? Entender que isso faz parte do processo humano, tá? Sabe? Aposto que tem muitos cientistas aí fazendo um excelente trabalho, motivados por entender a criação que Deus fez, ou coisas similares, sabe?
E exatamente, não é porque... esse é o ponto, não existe impedimento para isso, sabe? Isso acaba tendo reflexo negativo numa teoria científica caso ela seja desprovada, caso a pessoa chegue numa conclusão que não é correta. Mas caso ele chegue numa conclusão correta, a premissa com a qual ele se motivou a fazer aquela pesquisa não importa, sabe?
Sim, exatamente. Enfim, perdão aí se eu fiquei muito tempo falando, mas...
Eu achei fantástico, isso é mais um exemplo de que... Isso é mais um exemplo da tortura mental que algumas perguntas fazem na gente, que a gente acha que as perguntas vão ser extremamente simples, e aí a gente acaba com artigos científicos escritos, sabe?
Sim, é. Então, essa pergunta tola aí do século XVI, tipo, não, pô, mas por que que velocidade e aceleração são tão diferentes, desembocou na teoria da relatividade geral, sabe? Então, esse é o poder de uma boa pergunta. Boas perguntas não precisam ser respondidas pra terem valor.
Ou até extrapolando um pouco mais, quem sabe a gente até possa chegar na Grécia Antiga, por exemplo, e dizer que as buscas pelo entendimento do movimento e a natureza do movimento poderiam ter culminado 2000 anos depois na relatividade de Einstein, sabe? Porque isso é um ciclo que foi indo desde lá.
Sim, é. A história, ela, de certa forma, acontece o tempo todo, né? Porque é um contínuo de ideias e pessoas e coisas que se tocam e se empurram. É meio que um efeito borboleta, né?
É, teorias científicas não existem no vácuo, Greg. Antes do próximo bloco do Sinapse, eu preciso dizer que eu e o Greg, durante a discussão, a gente talvez tenha confundido duas coisas muito importantes, que são a moral universal e uma moral absoluta. Então, sabendo disso, vocês agora podem ouvir a discussão sem acabar tendo ideias ou concepções erradas sobre o assunto.
E fiquem à vontade para xingar o Greg do passado mentalmente. Eu também não gosto tanto assim do Greg do passado. Olha, Pedro, eu gostei tanto da pergunta do Lucas que me deixou falar por 20 minutos que eu vou dar mais uma palhinha pra ele, eu vou deixar ele fazer mais uma pergunta aí. Escolha outro número de 1 a 10, sem ser 8.
Calma, eu tô pensando.
Uhum, eu deixo você rolar um dado, se quiser.
Eu não tenho um dado comigo. Eu vou rolar o meu celular. Se ele cair cara, ele vai ser pergunta 3. Se ele cair coroa, ele vai ser pergunta, sei lá, 2, ok?
Tá.
Cara, pergunta 2.
Uhum. A nossa moral pode ser esmigalhada com eugenia embrionária? Fique imaginando se os pais pudessem escolher exatamente como os filhos nasceriam. Altos, saudáveis, branco, cabelo liso, a unificação de características fenotípicas de uma etnia humana. E a extinção de doenças e síndromes humanas. E a minha resposta é, isso é extremamente perigoso, até porque é uma rampa escorregadia de impedir doenças com modificação genética para eugenia pré-concepção, sabe?
Assim, primeiro de tudo, essa questão é extremamente pesada. E tanto é que ela tá em aberto até hoje. Tipo assim, vão ter as pessoas que vão defender que se a gente tem capacidade tecnológica de impedir que certas doenças existam porque elas têm origem genética, então a coisa moral a se fazer é impedir que essas doenças existam, impedir que pessoas sofram com essas doenças. Mas também tem esse lado do tipo assim, isso abre precedentes bizarros. Tipo, precedente de eugenia social, por exemplo. Então, imagine uma sociedade em que pessoas não nascem por ter tais características, sabe? E isso é extremamente perigoso.
Sim. Aqui tem uma dica de filme clássica que é Gattaca. Não sei se você já viu esse filme.
Já. Muito bom esse filme.
É basicamente... Esse é o problema moral que o filme aborda. Então, assim, fica aí minha dica cultural. O filme Gattaca é muito bom. Só outra coisa que eu queria pontuar é que eu não acho que a nossa moral, e por nossa eu imagino que ele fala moral de grupos de humanos, porque cada grupo tem a sua moral, enfim, ela não vai ser exatamente esmigalhada, porque moral é algo que é construído com o tempo, sabe? A moral é meio que parte das nossas teorias políticas, das nossas teorias de mundo. E conforme o mundo muda, as nossas morais vão mudando e se adaptando, sabe? Quando isso virar uma questão cada vez mais na nossa cara, pessoas vão começar a debater, vão começar a assumir posições cada vez mais claras e específicas sobre isso, sabe? Vai haver uma posição moral majoritária e outras minoritárias e algumas controvérsias sobre o tópico. A moral não é algo tão frágil assim. Ela é mais fluida do que dura. Ela se modifica com o tempo.
Mas e toda aquela questão de uma moral universal, Greg?
Peguei
no calcanhar de Aquiles.
Não, então eu discordo que exista uma moral universal, sabe? Eu não acho que moral...
Peraí, tu discorda que existe uma moral universal?
Eu discordo que existe alguma coisa que é bom a priori, sabe? Não existe bom absoluto. Primeiro você tem que dar parâmetros do que é bom, você tem que dizer... É tipo a discussão que a gente teve no podcast de beleza, sabe? Não existe um átomo perfeito e não existe um átomo que é bom ou ruim, sabe?
Mas esse não é o papel da ética? Tipo assim, a moral servir como parâmetro e a ética ser a consequência disso? Eu realmente tô perguntando, tipo assim, porque eu não tenho conhecimento de causa suficiente.
Atualmente é usado como sinônimo porque, assim, aparentemente todo mundo se confundia com isso, até os filósofos. Então, ética e moral são sinônimos.
São mesmo, porque eu vejo bastante diferenciação ainda quando leio artigos ou quando alguém conversa comigo sobre isso.
As últimas vezes que eu conversei sobre isso, assim, ninguém fez uma distinção como importante, sabe? Tanto que às vezes é moral e ética junto, sabe?
Inclusive, eu acho importante pontuar que quando a gente fala em moral universal, novamente, eu não tenho conhecimento de causa suficiente, mas até onde eu entendi o assunto, por moral universal, a gente mais ou menos quer dizer que existe um único conjunto de códigos morais, eu tô fazendo aspas com a mão, para indivíduos na mesma situação. Indivíduos ou tipo assim...
Basicamente, existe uns 10 mandamentos do bem e do mal escritos no próprio tecido da existência, de alguma forma ou de outra.
Só que aí que tá... Aceitar isso também é meio bizarro, porque, ok, se existe uma moral universal para indivíduos na mesma situação, essa moral não existe se aqueles indivíduos não existirem, sabe? Isso é estranho.
Não, mas se a moral universal, ela tem que existir.
Mas moral não existe no vácuo.
Então, daí você discorda da ideia de uma moral universal, né? Você tem que aceitar que moral é uma construção social no fim da história, né? Algo que...
Ai, meu Deus do céu, a gente tá arranjando briga com tantos filósofos, Greg.
Mas, cara, a gente não tá falando nada de absurdo aqui, Pedro. Por que você tem medo de filósofo, sabe? Algum filósofo já te agrediu na rua, é isso?
Não, é porque eles são ríspidos comigo.
Nossa, não. Mas enfim. Mas basicamente, assim, eu não tô falando que isso é o que é. Eu tô falando que isso é a ideia que se você diz, não existe moral no vácuo, então você tá dizendo que não existe uma teoria absoluta da moral, não existe moral universal. Moral é alguma coisa que é meio que definida ou concedida por um grupo, ou... Enfim, são ideias na cabeça de pessoas e não existe moral sem essas pessoas que têm essas ideias.
Mas é que o que me passa agora na cabeça é o seguinte, se a gente conseguiu, em 3 minutos de conversa, chegar na conclusão de que moral não é universal, e isso foi extremamente simples...
Mas eu não cheguei nessa conclusão.
Quê?
Eu tô falando que eu não acredito nela. Isso é uma premissa.
Ok.
Moral ser universal. Okay. Não tem como... desprovar isso, sabe? Eu não consigo rasgar a realidade e apontar, olha ali, não tem nada, não tem um código de ética, sabe?
É que eu só queria apontar que a questão talvez não seja tão simples, mas agora que tu falou que é uma premissa, eu aceitei isso, não, é verdade, faz sentido o que tu falou. Aceito o seu posicionamento, Greg.
Eu acho que a forma mais material de uma ética, assim, absoluta seria meio que, todo ser humano tem alguma ética biológica interna, sabe? E por mais que eu ache que nossa moral e nossa ética deve ser, de fato, muito moldado pela nossa biologia, eu não diria que é definitivo.
Será que a nossa biologia é a única biologia do universo? Será que a gente segue um conjunto de regras pré-estabelecidos em que os nossos organismos são os únicos que existem, no caso, os únicos que dão certo, justamente? Então, todos os organismos vão ser parecidos com nós?
Você tá falando meio que, então, aliens vão ser, tipo, aproximadamente humanos,
não,
porque
não
qualquer...
Não humanoides, no sentido de baseados em carbono, com... células com formatos parecidos e, sei lá,
meio eucariontes e tudo mais.
Exato. Não, isso foi meio antrópico, não gostei.
Não, mas eu tô, assim, isso a gente devia trazer um biólogo, especialmente se alguém que manjasse de células e coisas assim,
principalmente
assim,
algum astrobiólogo.
É, também. Desde que eu li o livro The Vital Question, a Pergunta Vital, do Nick Lane... Tem um lugar em que ele passa bastante tempo explicando que é a evolução de células simples para células eucariontes. E eu lembro que quando eu pensava nesse livro, eu me convenci muito fortemente que essa passagem para células eucariontes que devia ser o grande filtro, sabe? Que devia ser a coisa que é muito difícil de acontecer no universo para chegar à vida inteligente.
Isso faz sentido, na verdade. Mas depois disso, até coisas difíceis e complexas como uma organização celular em corpos, como foi aquele experimento... Eu fiz um vídeo muito antigo sobre isso, inclusive. Isso não é tão difícil depois que tu já tem células eucariontes, por exemplo.
Sim. Sem contar que parece... Primeiro que parece ter sido uma... Assim, o princípio de células eucariontes parece ter sido pura sorte. E a manutenção delas na biosfera também. Porque inicialmente elas não têm que ser evolutivamente boas. Elas começam sendo pior. Até que as coisas se ajeitem e ela vira extremamente mais eficiente do que células não eucariontes.
A gente só tem que tomar cuidado que quando a gente fala que alguma coisa não é evolutivamente boa, a gente não pode interpretar a evolução como se fosse uma espécie de Deus todo-poderoso que seleciona coisas do tipo, ok, você não é vantajoso, vou te deletar, sabe?
Sim, então eu falo justamente por isso, sabe? Em algum ponto, essas células têm que ter dado sorte, sabe?
Ah, sim, verdade.
De terem, tipo, não sido extintas, estarem num lugar muito adequado pra existência delas, algo assim. Mas enfim.
E levando em conta o número de planetas e o número de planetas potencialmente habitáveis no universo observável, eu acho que uma chance de quase zero se torna uma chance grande de isso acontecer novamente em algum outro lugar.
Eu acho que a questão toda é de quanto é quase zero. Porque a gente tá falando de uma interação muito específica entre sistemas complexos. Então, o quase zero ali pode ser 10 na menos 80 de chance, sabe? 1 em 10 na 80 de acontecer. E isso, assim, isso garantiria que a gente é o único, basicamente, se essa fosse a chance.
Eu tô pensando nas consequências disso e eu tô bastante assustado.
É aquela clássica, né? Se aliens existem, isso é extremamente assustador. E se aliens não existem, isso é extremamente assustador.
A gente tá muito em maus lençóis, independente da resposta que a gente ache. Tipo assim, então, se a gente descobrisse vida em Marte hoje, quem falou isso, se eu não me engano, foi o Nick Bostrom, o mesmo cara da hipótese da simulação, que se a gente encontrasse vida em Marte hoje, isso seria tanto a melhor notícia da humanidade quanto a pior, porque significa que o grande filtro ainda já está, tipo, o grande filtro ainda está na nossa frente.
Uhum.
Mas nós encontramos vida, olha só. Parabéns, humanos. Boa sorte.